Estamos de volta no programa Revista Justiça em 104,7. Participe com a gente, escreva para revistajustiça@stf.gov.br. Hoje nós falamos sobre o poder de requisição do Ministério Público e na linha conosco o professor Hugo Nigro Mazzilli, procurador do Ministério Público aposentado e autor do livro A Defesa dos Interesses Difusos em Juízo. Professor Hugo Nigro, como vai? Bom dia.
Bom dia, como vai, Pedro?
Tudo bem?
Tudo em ordem, graças a Deus.
Maravilha. Hoje nós falamos sobre esse poder de requisição do Ministério Público, professor. Inicialmente, eu gostaria de uma explicação. Qual é o papel do significado que realmente significa o órgão do Ministério Público para a nossa sociedade?
Pedro, o Ministério Público é uma instituição do Estado. Ele é previsto pela Constituição Federal como um órgão encarregado da defesa da ordem jurídica, dos interesses sociais, dos interesses individuais indisponíveis, da defesa do próprio regime democrático. É uma instituição de acesso à justiça. Ele combate o crime, defende o meio ambiente, defende o consumidor, defende o patrimônio público. É uma instituição muito importante para a sociedade.
Agora parece que o perfil do Ministério Público mudou muito a partir da Constituição de 1988, não é verdade, professor?
É verdade. O Ministério Público brasileiro hoje é um dos mais avançados do mundo. A Constituição de 88 reconheceu ao Ministério Público um grau de independência diante do governo, diante dos governantes. Independência esta que não existe igual mesmo em países mais avançados como os países europeus.
E professor, houve um debate grande na época, até da Constituinte mesmo, sobre esse papel do Ministério Público.
O Pedro, está falhando um pouquinho a sua
tá
voz,
certo.
O canal aqui seu, eu não estou ouvindo bem a sua pergunta.
Tá bom, professor, vou tentar melhorar, tentar fazer da melhor forma possível, porque realmente existe essa queda de som quando a gente vem para o microfone, mas eu gostaria de falar, professor, do Ministério Público, dessa época em que restou o Ministério Público plasmado ali na nossa Constituição de 1988, se houve grandes debates acerca desse papel do Ministério Público na época da Constituinte.
Pedro, eu acompanhei isso pessoalmente, na época eu fazia parte da diretoria da nossa entidade classe, Associação Paulista do Ministério Público, e nós estávamos em Brasília, acompanhamos todos os lances da Constituinte. Havia duas posições, uma no sentido de que o Ministério Público não deveria ter nenhum poder investigatório, que isso deveria ser da polícia. E outro no sentido que o Ministério Público, respeitando o importante papel da polícia, ele também, em alguns casos, deveria ter acesso direto à investigação. E prevaleceu a segunda opção, porque a Constituição de 88, ela deu ao Ministério Público expressamente alguns poderes investigatórios diretos, como na área do inquérito civil, e também o poder para requisitar e determinar diligências investigatórias.
Isso, professor, esse exemplo e isso que ficou na nossa Constituição foi trazido de outros países? Como é que foi criado esse texto que deu essa garantia ao Ministério Público?
Bom, sem dúvida, Pedro, houve bastante influência do exame de países que têm uma tradição de investigação por parte do Ministério Público. Os Estados Unidos têm um exemplo bem conhecido de poder do Ministério Público sobre a própria polícia. Na Europa, existem vários países como a Itália, Portugal, onde a magistratura compreende o Ministério Público e os juízes. São carreiras comuns, são carreiras em que o que se distingue são as funções, não os membros. Então houve, sem dúvida, influência. Mas o que influenciou mais foi a experiência brasileira, foi a nossa própria vivência, porque nós tínhamos aqui no Brasil, desde o Código de Processo Penal de 1941, vários dispositivos legais que previam poderes investigatórios diretos do Ministério Público. Então, poucas pessoas sabem, mas isso não é novidade da Constituição de 88. O Código de Processo Penal de 1941, no seu artigo 47, ele já reconhece que o Ministério Público, tendo nas mãos o inquérito policial, se ele necessitar de mais esclarecimentos ou de mais informações, ele pode requisitá-las diretamente de quem as detenha. Ele não precisa de mandar o inquérito policial de volta para a polícia. Isso já em 1941. Em 1981, nós tivemos a primeira Lei Orgânica Nacional do MP, que também reconheceu o poder de diligências diretas do Ministério Público. Em 1985, nós tivemos a Lei da Ação Civil Pública, que criou o inquérito civil, que coloca investigações diretas nas mãos do Ministério Público. Depois, a Constituição de 88, que deu vários poderes investigatórios ao Ministério Público, e em seguida várias leis avulsas, como o Estatuto da Criança e do Adolescente, as leis orgânicas do Ministério Público, o Estatuto do Idoso. Então são muitas leis que reconhecem ao Ministério Público o papel investigatório.
Agora, pelo que a gente acompanha, professor, e pelas decisões judiciais, há um papel bem distinto do Ministério Público, um na parte criminal e outro na parte civil.
É verdade. O que ocorre é o seguinte: na área civil, é praticamente incontroverso que o Ministério Público pode investigar, porque a Constituição é muito clara a esse respeito. No artigo 129, número 3, ela alude expressamente ao inquérito civil, que é para fins de defesa do meio ambiente, do patrimônio público e social, dos outros interesses difusos e coletivos. Mas na área criminal, estabeleceu-se uma certa controvérsia, porque a polícia, ela entende que ela não pode perder o poder investigatório na área criminal, que isso seria uma tarefa privativa da polícia. O Ministério Público não concorda com isso. O Ministério Público entende que o papel da polícia é fundamental, é importante, não é só investigatório, não é só de polícia judiciária, a polícia tem também outras funções preventivas, repressivas, mas na área investigatória o papel da polícia não é exclusivo para o entendimento do Ministério Público. Por que que não é exclusivo? Porque, em primeiro lugar, a Constituição não deu exclusividade à polícia na tarefa investigatória. No artigo 144, quando a Constituição fala na exclusividade da Polícia Federal na apuração dos crimes de interesse da União, esta exclusividade é para excluir a investigação da Polícia Estadual. A Constituição, em momento algum, disse que crime no Brasil só pode ser investigado pela polícia. Ao contrário, a Constituição e as leis dão muitos exemplos de crimes que são investigados por outros órgãos que não a polícia. Vejam, por exemplo, as CPIs, as famosas comissões parlamentares de inquérito, elas investigam crimes. O próprio juiz, investiga crime nos inquéritos falimentares, nas questões correcionais. Os tribunais de contas muitas vezes investigam crimes, alcances de verbas públicas. O prefeito, as autoridades administrativas, quando põem um servidor na rua por meio de processo administrativo, muitas vezes elas investigam crimes. Ora, investigar crime é uma tarefa que é compartilhada pelos órgãos públicos. A polícia é o órgão normal de investigação de crimes na sua materialidade e autoria. Entretanto, em alguns crimes, a polícia não é a mais indicada para investigá-los. Por quê? Porque aqueles crimes cometidos por altos policiais ou por altos governantes, esses crimes não podem, não devem ser investigados pela polícia, porque a polícia é um órgão administrativo, ela é um órgão do governo. A polícia é um órgão hierarquizado. Se um administrador, se um alto policial comete um crime, a polícia, mesmo que queira, tem sérias dificuldades, até impossibilidade, de apurar um crime praticado por um presidente da República, por um ministro de Estado, por um chefe da própria polícia. E esses exemplos a nossa história já o mostrou. Há várias décadas, nós tivemos o caso conhecido, principalmente em São Paulo e no Rio de Janeiro, dos esquadrões da morte. Esses crimes eram cometidos por policiais de alta hierarquia que matavam criminosos, criminosos impunemente, de uma maneira totalmente ilícita, não era legítima defesa, não era cumprimento do dever legal, estrito cumprimento do dever legal, e na verdade esses crimes ficavam impunes porque a própria polícia não conseguia apurar esses crimes. Então, para esses crimes excepcionais nos quais a atividade policial, porque é uma atividade governamental, porque é uma atividade hierarquizada, é uma atividade subordinada a chefias hierárquicas, para esses crimes a polícia não é a mais indicada para a sua apuração. Nesse caso, nós precisamos de um órgão do Estado independente do governo que possa apurar os crimes na sua materialidade e autoria contra quem quer que seja, até mesmo se o autor do crime, o mandante, for um governante, for uma alta autoridade ou um chefe da própria polícia.
Agora, professor, o senhor falou que em alguns crimes isso pode acontecer e que há essa hierarquia dentro da nossa polícia. Existe a hierarquia também dentro do Ministério Público?
A hierarquia dentro do Ministério Público é apenas administrativa, não é funcional. Nem o procurador-geral não pode dar uma ordem ao promotor no sentido de não recorra, não denuncie, não haja. As hipóteses onde o procurador-geral pode tomar uma decisão hierárquica são hipóteses funcionais. Por exemplo, num conflito de atribuições, ele diz, é fulano, não é Beltrano. Ou então, num caso em que o juiz rejeite uma promoção de arquivamento de inquérito policial, o procurador-geral, por lei, ele tem o poder de ele mesmo dar a denúncia. E se não o fizer, ele pode designar alguém que o faça. E neste caso, o promotor é obrigado a dar uma denúncia. Mas neste caso, você vai me dizer, é hierarquia. Mas é hierarquia administrativa. Porque neste caso, o promotor estará dando uma denúncia em nome do procurador-geral. Mas nos casos em que o promotor tenha atribuição originária dele, promotor, ninguém, exceto a lei e a sua consciência, não vai interferir na decisão do promotor. É muito diferente do que acontece com um delegado de polícia, porque o delegado de polícia é um funcionário hierarquizado, ele recebe ordens funcionais, não só administrativas, do delegado geral, este recebe ordens do delegado regional, este recebe ordens do chefe da polícia, que pode ser nos estados o secretário da segurança, na União será o ministro da justiça. Então há um escalonamento hierárquico na polícia próprio dos funcionários públicos em sentido estrito. O Ministério Público, assim como os juízes, ele é composto de agentes políticos que, na esfera das suas atribuições funcionais, decidem em último grau, com toda a independência que a lei lhes dá, se eles devem ou não devem dar uma denúncia, se eles devem ou não devem recorrer, se eles não devem ou não devem propor uma ação. Então, a independência funcional do Ministério Público é muito grande. É lógico que ela tem controles, mas não tem hierarquia funcional.
E essa independência, ela também ocorre, professor, no caso do Procurador-Geral da República? Porque a gente observa que é o próprio presidente que escolhe o Procurador-Geral da República. Existe também essa independência no momento de se fazer uma denúncia?
O Pedro, a sua pergunta é fundamental. Ela mostra a evolução que o Ministério Público brasileiro teve. O Ministério Público nasceu dentro do Poder Executivo. Ele era como um funcionário público comum. Todos os membros do Ministério Público eram subordinados e o procurador-geral era o representante do governante, que o escolhia e o demitia livremente. Isso tudo antes de 1988. De 88 para cá, manteve-se o sistema de escolha do procurador-geral pelo chefe do executivo, é verdade. Mas agora o procurador-geral não é mais o representante do chefe do executivo. Ele tem uma investidura por tempo certo. Inalterável o arbítrio do presidente da República ou nos estados, inalterável o arbítrio do governador. Ele tem o que a Constituição chama de um mandato e a doutrina chama, com mais razão, de investidura por tempo certo. Então, se o procurador-geral não cometer nenhum crime de responsabilidade, não cometer nenhum fato que justifique a sua cassação por uma decisão que não é do presidente da República nem do governador, é uma decisão da Assembleia nos estados ou do Congresso, do Senado, no caso do Procurador-Geral da República. Se ele não cometer nada de errado, ninguém o tira do seu cargo, nem mesmo o presidente da República. Então ele tem todas as condições para ser independente. Por isso é que hoje, a partir da Constituição de 88, nós estamos vendo os procuradores-gerais da República, os procuradores-gerais do Estado, muitas vezes tomarem medidas até mesmo contra o governante, coisa que nunca aconteceu na história do nosso país até antes de 1988. O que que é isto? É o reflexo da independência da instituição e das suas autonomias funcionais.
Certo, professor, nós falamos sobre essa questão de investigação criminal. Agora eu gostaria também de falar um pouco na parte do inquérito civil e do procedimento administrativo.
Perfeito.
Nós conversamos até com o promotor de justiça do Ministério Público de Goiás. Ele entrou com um pedido aqui no Conselho Nacional do Ministério Público. É uma questão bem controvertida. Se podem ser feitas requisições de documentos antes da instauração do inquérito civil ou do procedimento administrativo, ou se somente após a instauração do inquérito civil e desse procedimento administrativo é que essas requisições podem ser feitas. Como é que o senhor vê essa questão, professor?
Olha, Pedro, eu vejo a questão da seguinte forma. A Constituição, no artigo 129, permite expressamente ao Ministério Público instaurar inquérito civil. E também permite que ele instaure outros procedimentos administrativos de sua competência, neles podendo fazer intimações e colherem elementos de convicção. Ora, se a Constituição foi expressa no artigo 129 ao mencionar procedimentos, sede nos quais as requisições podem ser feitas, eu tenho sustentado em vários trabalhos doutrinários, como no livro Regime Jurídico do Ministério Público, é um livro que já se encontra na sexta edição, eu tenho sustentado que o lugar adequado para o Ministério Público colher elementos de convicção, fazer requisições, determinar condução coercitiva, é um procedimento. Ele não deve fazer isto, a meu ver, no ar. Assim, ele chegou um dia na sala dele e falou: estou com vontade de ouvir alguém, vou intimar alguém para vir aqui. Chega, senta na sala dele: ou eu vou ouvir alguém assim, sem forma nem figura nenhuma de processo. Não. Ele precisa instaurar um procedimento, esse procedimento é registrado, esse procedimento é controlado pela própria instituição, existem mecanismos de arquivamento e controle de arquivamento, é controlado pelo Conselho Nacional do Ministério Público, existe todo um procedimento de controle. Eu, pessoalmente, sempre sustentei que o Ministério Público não deve fazer atos investigatórios avulsos, sem forma nem figura de juízo, sem forma nem figura de procedimento. Ele deve fazer isto por meio ou de procedimentos preparatórios ou por meio de inquérito civil ou procedimentos regulamentados pelas resoluções da própria instituição. Nada de fazer coisas avulsas. É lógico que às vezes o promotor, ele está sentado no seu gabinete, chega alguém para contar a ele um fato de extrema gravidade, um dano ambiental, ele muitas vezes toma o depoimento daquela pessoa, mas imediatamente, naquele mesmo instante, em seguida, ele já deve instaurar o procedimento correspondente. O que eu entendo que não é adequado é o promotor, num dia ouve duas, três testemunhas, no outro dia ele faz manda fazer uma perícia, daqui a algum tempo ele resolve fazer uma vistoria pessoal, daqui a seis meses, um ano, ele faz um outro ato, e isso tudo avulso, amanhã esse promotor morre, amanhã esse promotor é promovido, ninguém tem controle sobre o que ele fez, aquilo não tem prosseguimento, aquilo não tem forma nem figura processual, isso está errado. Eu entendo que é preciso ter um procedimento para que esses atos sejam controlados. O juiz pode condenar alguém, pode mandar uma pessoa para a cadeia, mas tem um procedimento. O juiz não chega no fórum um belo de um dia e fala: vou pôr alguém na cadeia, e faz um mandado de prisão. Não. existe um procedimento. O promotor também precisa de procedimentos, porque os procedimentos são o meio adequado para se aferir a justa causa do ato que ele está praticando.
Agora, doutor Hugo, um dos argumentos até utilizado para que isso ocorra é, primeiro, seria a burocracia de se instaurar esse procedimento. E, em segundo lugar, a burocracia também de se arquivar, porque às vezes o promotor ele necessita de uma determinada informação, mas depois dessa informação ele fala, isso aqui não se verificou, então não vou abrir esse procedimento.
Pois é, Pedro, mas o que ocorre é o seguinte, esta burocracia não é tão grande assim. Basta fazer uma simples portaria, que é uma página, e registrá-la no livro próprio, fazer a requisição, e se ele entende que a informação obtida não autoriza uma investigação mais detalhada, ele arquiva aquele procedimento preparatório. Agora, o que não tem sentido é o promotor ter elementos de convicção na mão, porque até a resposta que ele entende que é insatisfatória para instaurar um procedimento mais detalhado, até mesmo esta resposta pode conter informações que seriam, no entender de um outro promotor, do entender de um colegiado, poderiam ser consideradas suficientes para a instauração daquele procedimento. Agora, se aquilo ficar na mão de um único promotor, que não formalizou nada, que pegou aquela resposta, jogou na gaveta ou numa cesta de lixo, nós não teremos controle nenhum sobre o que ele fez. Agora, eu lhe pergunto o contrário. E se aquela resposta contiver elementos que possam justificar a instauração de um inquérito civil? Aquele promotor que arquivou aquela resposta, porque acha que não tem nenhuma informação importante, que ele acha que ele deve desburocratizar tudo, então ele chega e fala, não, isso aqui não tem nenhuma importância, eu jogo no lixo, isso aqui eu arquivo na pasta de arquivo morto e tal. Muito bem. E quem vai controlar isto? Diz o artigo 9º da Lei da Ação Civil Pública, que é a Lei 8.625, diz esse artigo que nenhuma peça de informação poderá ser arquivada pelo Ministério Público sem controle do colegiado competente. Ou seja, a lei não diz que só o inquérito civil arquivado é controlado pelo colégio, pelo Conselho Superior do Ministério Público nos Estados ou pelas câmaras de coordenação e revisão no Ministério Público da União. Não. A lei é mais ampla. A lei diz que nenhuma peça de informação pode ser arquivada pelo Ministério Público sem controle do colegiado competente. Então, esta burocracia, se é que existe, ela foi instituída pela lei. Não é o promotor que pode dispensar o cumprimento de uma instauração do procedimento adequado e muito menos do controle de arquivamento. Porque eu lhe pergunto, Pedro, e se o promotor tiver errado? E se realmente aquela resposta que ele acha que não fornece base para uma investigação mais completa, e se aquela resposta fornecer base para uma investigação mais completa, e o promotor por erro, o promotor por má fé, o promotor por engano, ele entende que aquilo não oferece base. Quem vai controlar o seu ato? Então, para isto, existem os colegiados competentes, que são, nos estados, os conselhos superiores dos ministérios públicos locais e, na União, as respectivas câmaras de coordenação e revisão.
Eu conversei com esse promotor e perguntei se no estado de Goiás eram feitas essas requisições chamadas requisições avulsas. Ele disse que sim, mas que em alguns locais o promotor poderia até ser punido por conta disso, de fazer esse tipo de procedimento. Então, pelo que a gente observa, existe a necessidade de se pacificar e aí depende realmente dessa decisão do Conselho Nacional do Ministério Público.
De fato, o Conselho Nacional do Ministério Público editou duas resoluções muito importantes a respeito da matéria. Uma é a Resolução 13 de 2006, mais destinada a investigações para fins criminais, para fins mais gerais. E também, mais recentemente, a Resolução 23 de 2007, que regulamenta a instauração e a tramitação do inquérito civil. Essas duas resoluções, elas servem de subsídio para os membros do Ministério Público, mas o que eu lhe coloco é mais uma recomendação de ordem doutrinária. Interpretando a Constituição e as leis, me parece que a sede adequada para o Ministério Público fazer atos de investigação, a sede adequada para o Ministério Público fazer atos de requisição é realmente algum procedimento. Esse procedimento não precisa ser o inquérito civil. Ele pode ser um procedimento preparatório, um procedimento até leve, um procedimento fácil de instaurar, rapidamente arquivado, se for o caso, mas ele permite um controle. Eu, como promotor de carreira por muitas décadas, eu muitas vezes assumia uma promotoria, não havia sequência nos trabalhos anteriores onde ia trabalhar, não havia livro de controle de procedimentos, não havia meios de dar continuidade a um trabalho. O promotor não pode trabalhar como se ele fosse um indivíduo isolado, que o que ele faz é a lei. Não, ele faz parte de uma instituição, ele tira férias, ele fica doente, ele é promovido e alguém precisa dar continuidade ao seu trabalho. Como eu vou dar continuidade a uma requisição avulsa? Por que que ela foi expedida? O que que o promotor pretendia com ela? Qual era a investigação maior que estava atrás daquela requisição isolada? Então é preciso que dentro de um procedimento o promotor fundamente a sua investigação probatória.
E existe uma diferença muito grande, professor, entre o chamado procedimento, a abertura desse procedimento para o inquérito civil público?
Existe. Normalmente, o inquérito civil é o procedimento normal para apuração da materialidade da autoria de infrações a interesses transindividuais, como, por exemplo, o meio ambiente, o consumidor, o patrimônio cultural. Ocorre que nem sempre o promotor tem, desde o primeiro momento, nem sempre ele tem em mãos elementos necessários e suficientes para ele instaurar essa investigação. Muitas vezes ele recebe uma denúncia anônima, muitas vezes ele lê uma notícia de jornal, muitas vezes alguém informalmente diz a ele que houve um dano ambiental. Ele nem sabe se esse dano existiu mesmo, ele nem sabe se esses fatos realmente ensejariam uma investigação formal, que seria um inquérito civil. Então, neste caso, ele autua aquela informação preliminar que ele recebeu, ele faz uma portaria dizendo que, tendo chegado ao conhecimento dele, que em tal época, segundo a reportagem do jornal inclusa, teria havido um lançamento de dejetos tóxicos no rio da cidade, ele autua aquilo, determina uma vistoria no local, e se aquela vistoria, se aquela oitiva preliminar, aquelas diligências rápidas não confirmarem a materialidade dos fatos, ao contrário, mostra-se que nem existe aquele rio na cidade, mostra-se que aquela empresa que foi acusada de lançar dejetos tóxicos é uma empresa de bordado que não joga nada na atmosfera. Então, naquele momento, o promotor promove o arquivamento. Agora, ao contrário, quando ele obtém respaldo para aquela denúncia, no sentido de que houve realmente alguma materialidade de fatos que tem importância para a tutela coletiva, então ele transformará aquilo num inquérito civil. Então a diferença entre o procedimento preparatório e o inquérito civil é exatamente esta. O procedimento preparatório, ele se destina a colher elementos rápidos, breves, curtos no tempo, e no sentido de que há base para uma instauração de uma investigação mais profunda, que será então o inquérito civil.
E esse procedimento preparatório, então, pelo que eu entendi, mesmo um promotor saindo e chegando outro no lugar dele, poderia dar continuidade.
Exatamente, essa é a finalidade do procedimento. Ele se torna um ato oficial da instituição, que permite acompanhamento, que permite sequência e principalmente permite controle, porque até esse procedimento preparatório, se for arquivado, será controlado pelo Conselho Superior dos Ministérios Públicos dos Estados ou por uma das câmaras de coordenação e revisão num dos ramos do Ministério Público da União.
Certo, e o que não ocorre no caso das requisições avulsas, né?
As requisições avulsas, as oitivas avulsas, elas ficam muito dependendo do critério da cabeça de cada promotor. Então, há sempre o risco de um promotor amanhã deixar isso numa gaveta, amanhã ele é promovido, amanhã ele tira uma licença para tratamento de saúde, amanhã ele morre, amanhã ele se aposenta, e é só a cabeça dele que tinha controle daquilo que ele fez, mas ninguém.
Uhum. É verdade. Então realmente fica bastante difícil esse tipo de controle no próprio Ministério Público, né?
Exatamente. E também para a sociedade, porque quando o promotor faz uma requisição, se ele não tiver competência para isto, se houver desvio de poder ou desvio de finalidade, se houver algum motivo de improbidade administrativa no seu ato, teoricamente, esta requisição pode ser controlada pelo Poder Judiciário, inclusive por mandado de segurança. Se o promotor determina uma condução coercitiva sem ter poderes para isto, em hipóteses em que ele, por exemplo, possa estar envolvido pessoalmente no caso e tenha interesse pessoal na solução daquele episódio, aquilo lá pode até justificar um habeas corpus. Ora, você imagine se aquele promotor que fez a determinação de condução coercitiva tira férias. E no dia que o habeas corpus é impetrado, vem o pedido de informação, ele é dirigido para o titular daquele cargo, não para a pessoa física do promotor. Como é que o sucessor daquele promotor vai responder aquele habeas corpus se ele não sabe com base no que aquela requisição foi feita, com base em que aquela condução coercitiva foi determinada?
É verdade, professor. Professor Hugo Nigro Mazzilli, procurador do Ministério Público aposentado, autor do livro A Defesa dos Interesses Difusos em Juízo e de outros livros também. Realmente só temos a agradecer, professor, mais essa gentileza e participação aqui conosco no programa Revista Justiça.
Pedro, é uma honra muito grande contribuir com o seu trabalho editorial, com a sua reportagem, com seus estudos, porque é um canal de acesso muito qualificado e muito específico para as pessoas que queiram se informar sobre os problemas da nossa justiça brasileira.
Muito obrigado, professor. Um bom dia.